PlantCast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
Olá, ouvintes! Estamos em mais um PlantCast, primeiro PlantCast desenvolvido para a área agrícola da ICL. Nesse episódio, estamos com o consultor Ricardo Wagner, onde desenvolveu 30 anos, né, da sua vida no mundo corporativo e atualmente trabalha na área de consultoria focado para gestão florestal e redução de custos. Tudo bem, Ricardo?
Bruno, toda a equipe da ICL, é um prazer muito grande poder participar disso com vocês, qual na pessoa do Pedro. Eu cumprimento toda a equipe, né, da ICL que está participando, que eu estou muito satisfeito, muito feliz em poder receber esse convite e participar. Ok?
Legal, show de bola. Também estamos aqui junto com o Edmar Scarpinati, né, que é o nosso gerente regional na área de floresta. Tudo bem, Edmar?
Olá a todos, tudo bem, Bruno? É uma satisfação tremenda estar recebendo o Ricardo Wagner. A gente que atua no setor florestal já há um bom tempo, né? Desde 1987, a gente vem acompanhamos aí o trabalho do Ricardo. Sabemos aí da importância dele no mundo corporativo, né? Os trabalhos que ele fez enquanto profissional de empresas. E agora, né, continua com o setor florestal como consultor. Muito satisfeito em estar com o Ricardo aqui, ele ter aceitado esse convite nosso, através do Pedro, né? Que atua bastante na regional, onde o Ricardo também trabalha intensivamente como consultor. Seja bem-vindo nesse bate-papo nosso.
Legal, legal. E Pedro, também estamos aqui com o Pedro, né, nosso representante técnico de vendas para a área florestal. Tudo bem, Pedro?
Tudo jóia, Bruno. Olá a todos e a todas. Olá em especial, Ricardo, por aceitar nosso convite. E na escolha do tema brotação, talhadia, condução de rebrota, Ricardo, o primeiro nome que veio à minha cabeça foi o seu, pelas conversas que a gente já teve, pelas discussões em campo. E é um tema que atrai muito a atenção do setor, por quê? Justamente por ele ser controverso, por não existir ainda uma diretriz de como seguir. Então, muito que vai ser falado aqui hoje, eu sei que vai ter uma grande repercussão positiva, e vai poder unir as pessoas para poder raciocinar e seguir uma linha visando aumentar a produtividade, além de conduzir sempre rotações. Hoje, eu até falo isso para todo mundo, eu não me conformo com o setor florestal conduzindo um ou dois ciclos de rotação apenas. Então, tem muita pesquisa, eu não sei o que ainda, certo? Mas tem muita coisa que a gente pode fazer para conduzir 6, 7, 8 ciclos que seja.
Legal, legal. Então, pessoal, começando aqui, né? Acho que vamos introduzir um pouco, acho que nada mais normal do que a gente conhecer um pouco da trajetória do nosso convidado. Então, Ricardo, você poderia falar um pouco aí das suas origens, né? E também um pouquinho da sua trajetória profissional?
Bruno, eu tenho hoje 61 anos de idade, eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Guanhães, na verdade, um distrito de Guanhães. E muito cedo eu tive a oportunidade de ir estudar no ginásio agrícola, que foi uma coincidência de um tio que gostaria que o filho fosse estudar nesse local. Nós éramos muito ligados, ele convidou, barra intimou, que eu fosse estudar lá no ginásio agrícola de Colatina, ok? E ao terminar o meu ginásio, eu fui para o colégio agrícola de Barbacena, que fica, né, em Minas Gerais. O primeiro ginásio foi no Espírito Santo, depois eu tive para essa oportunidade de fazer o ginásio agrícola, onde a cada vez mais eu me sentia inserido dentro do agronegócio, né? Eu tinha percebido que era meu negócio. Bom, aí, em ato contínuo, já fui fazer engenharia florestal, fiz em Alfenas, e formei em 85. E logo em seguida eu comecei a trabalhar com uma consultoria de uma pessoa que eu prezo muito hoje, que é o José Batuíra de Assis. Ele é irmão do Teotônio, ou o Teotônio é irmão dele, né? O Batuíra é mais velho. E foram as pessoas que eu me balizei muito, que eu me tinha como aquele ídolo, né? Essas duas pessoas. E fiquei trabalhando 3 anos nessa consultoria, onde eu trabalhei em grandes empresas, uma delas a Peran, que era a Cesita na época, né? Trabalhei na Ferbasa, Minas Ligas, que são as empresas maiores, e algumas outras trabalhos para a CEMIG, essa consultoria prestava serviço para a CEMIG, para fazer a avaliação de fauna e flora que seria inundada. Foi um trabalho muito gratificante, um trabalho que eu conheci muitas pessoas, e um trabalho que me levou a ser convidado depois para trabalhar na Peran, onde eu entrei em 89. A Peran, que antes, vamos chamar a Cesita antes, né? Era uma empresa multinacional, era uma empresa estatal, e ela estava se preparando para ser privatizada, como foi em 93. E eu tinha feito um trabalho antes de avaliação dos ativos biológicos da empresa, e as pessoas que estavam ao meu contato lá me convidaram, eu fiz um processo seletivo, entrei na Peran. E, de certa forma, eu trabalhei em todas as gerências, todas as áreas que essa empresa tinha e me convidou. Eu tive a oportunidade de navegar um pouco dentro da área florestal. A minha última fase lá foram os últimos 6 anos, até 2018, né? Foi 2012, 2013. Até 2018, onde eu aposentei, eu trabalhei na gerência técnica. E a gerência técnica é uma gerência bastante gratificante, no meu caso, principalmente, por ter conhecido tudo, né, da área florestal. Eu pude trabalhar onde eu mais me identifiquei dentro do setor florestal, que é a parte de nutrição, a parte de proteção florestal, melhoramento genético, a parte de manejo. E todos os outros áreas de meio ambiente, que são as áreas paralelas, né? Meio ambiente, parte de melhoria contínua e mais alguns outros penduricalhos que ficavam dentro da minha pasta, ok? Então, basicamente, a minha formação nas empresas foi isso. Ao aposentar em 2018, eu abri uma consultoria, mas por convite de algumas pequenas empresas ou pessoas que me conheciam, gostariam que eu pudesse repassar, né, o meu conhecimento, a minha disponibilidade. E é o que eu estou fazendo agora, desde agosto de 2018.
Uma das questões que a gente queria discutir com você, ouvir a sua opinião, né? Você que acompanha no dia a dia, como consultor, esse problema nas empresas. A gente sabe que o setor florestal, a gente, tirando esses momentos, né, que hoje a gente vive, podemos dizer que vivemos um bom momento no setor florestal em termos de preço de madeira, rentabilidade, né? Mas a gente sempre, o setor florestal sempre teve esses altos e baixos, e o empreendimento florestal, ele teve sempre no linear do lucro e do prejuízo, né? Sabemos que o empreendedor, as grandes empresas e os grandes empreendedores florestais, o pessoal que planta floresta em grande quantidade, ele sempre enfrenta esse limite entre tornar o negócio rentável ou até mesmo tornar o negócio com prejuízo, né? Concretizar um ciclo florestal com prejuízo. Pela sua experiência, o que você tem visto, qual é a importância do planejamento, em que o empreendedor florestal, o cara que está pensando em plantar uma área florestal, no planejamento, qual é a fase, o que ele deve mais se preocupar para tornar o negócio florestal com o menor risco possível?
Bom, Edmar, é uma pergunta até bastante vasta, né, com bastante possibilidade de respostas. A gente percebe que as empresas maiores, as empresas florestais, elas são integradas, né? Então, elas têm o seu papel de sempre plantar, né? Com manejo para atender a sua demanda. E dentro dessa política das empresas grandes, elas sempre trabalham com CAPEX. E os CAPEX vêm de um planejamento de longo prazo, onde elas já traçam, teoricamente, né, aquilo que vai acontecer. Dentro desses percalços que existem, esses CAPEX são reduzidos ou eles são aumentados, eles são direcionados de uma forma para plantar mais ou menos, ou às vezes até cortado integralmente. Então, as empresas grandes, assim como eu trabalhei, a gente tinha essa dificuldade de acertar o futuro, mas sempre pensando que, como era um negócio principal, o business da empresa, né? Então ela tinha que fazer isso. ela tinha que realmente fazer seus orçamentos e, vamos chamar assim, os microplanejamentos, eles tinham que existir para você conseguir equilibrar os custos, né, e equilibrar a sua, vamos chamar assim, sua área conduzida em manejo. Isso é muito difícil as empresas seguirem e ter conseguido isso. As empresas menores, as quais até hoje eu trabalho, né, são empresas não só as menores, como as médias, essas empresas elas vão muito dentro do vácuo, né? Se está indo bom de preço, o pessoal investe mais. Se o preço está ficando ruim dos produtos, né, que seja carvão, celulose, madeira tratada ou cavacos, as empresas também vão reduzindo. E a gente pode afirmar que nos últimos anos, os últimos 10 anos, foram uns anos muito críticos pelos déficits hídricos que ocorreram, depois a baixa valorização, né, dos produtos florestais, inclusive a parte de celulose, em algum momento ficou até diminuir a produção, porque não tinha o mercado, o carvão também muito baixo, alto-fornos de gusas fechando, as empresas menores se equilibrando nas pernas, mas o que a gente vê é o seguinte, que hoje a coisa mudou muito, e mudou no momento que tem muito pouca madeira, o pessoal gastou a madeira que tinha em função de ter adubado pouco, de ter tido déficit hídrico, as produtividades foram baixas. E sendo assim, hoje o volume de madeira, viu, mais assim, especificamente em Minas Gerais, está reduzindo muito, e uma valorização alta. Então, às vezes, as pessoas não se encontram altas produções, alto estoque de madeira com preço alto. Então, isso é um dilema que sempre existe em qualquer segmento, mas a gente está percebendo fortemente isso agora no setor florestal, sobretudo em Minas Gerais, ok?
Excelente resposta, Ricardo. Aqui é o Pedro. E pegando esse gancho da rentabilidade, a gente sabe que a brotação, a talhadia, né, é algo muito relevante para o setor. Pela economia de combustível, não precisa comprar muda, menos mão de obra, enfim. Então, desse modo, como você vê os manejos adotados hoje na condução das rebrotas, considerando empresa, estados, etc., você enxerga que a gente está muito distante ou até mais perto de uma diretriz no manejo da brotação?
Ô Pedro, interessante, né, dentro do que eu acabei de falar na resposta anterior, a gente percebe que nas crises é que a gente cresce. E na crise você tira o S e você cria. Então, quando você está passando por essas dificuldades, algumas empresas elas optaram, ao invés de plantar uma nova área, de conduzir essa brotação. A gente sabe que o plantio ele tem um custo bem mais alto em função realmente da subsolagem, do plantio, da compra de mudas. Às vezes você precisa de irrigar e às vezes irrigar muito. E a brotação ela é o manejo mais barato para o produtor estar fazendo. Meio que foi por um empurrão dessa crise, né, de tanto de produtividade quanto de preço das commodities, que o pessoal começou, eu estou falando que eu conheço muito de Minas Gerais, né, que começaram a conduzir brotações, e essas brotações elas começaram a ficar interessantes ao momento que eles perceberam que precisava de fazer o mesmo manejo que faz no plantio, digamos assim, na condução dessas brotações, a parte de fertilização, manejo de mata competição, e começou a ter algumas produtividades um pouco baixas em relação ao plantio. Mas à medida que o pessoal foi aprendendo que a brotação precisa ser tratada como novo plantio, né, a nível de fertilização, parte de proteção, manejo de mata competição, então começou a mostrar alguns dados significativos, interessantes, produzindo aí 70% do plantio original. E hoje a gente já percebe que as empresas estão produzindo 90%, 95% do que produziu no plantio. É um dado até assim, bastante interessante, mas existem áreas de segunda brotação que produziu mais do que a primeira brotação. Isso em função do que houve de fertilização e questão de pluviometria no plantio ou algum erro de manejo. Então, se você tem genética, se você tem as condições sanitárias desse clone e conduz ele de uma forma espelhando um pouco do que é o plantio, você pode obter até a mesma produção, até maior. Então, isso não é assim, impossível. É até fato e já consumado em algumas empresas que fizeram e obtiveram dados assim, de segunda rotação um pouco maior do que a primeira. Isso eu vejo muito na área de energia, né, de produção de carvão, que começou mais na condução de brotações. O evento semana passada na Malinovsk nos mostrou que a talhadia nas empresas de Minas Gerais, né, inclusive a de celulose, que é a Cenibra, também está fazendo com grande êxito, e as empresas estão todas convergindo para uma unanimidade nas brotações. Algumas empresas de celulose fora do estado também já estão começando a fazer isso. O que começou a fazer o diferencial foi deixar dois fustes por cada cepa, porque às vezes o espaçamento original era de 1.100 plantas por hectare, tinha lá 10, 20% de falhas, estava com poucas cepas, né, para ser conduzidas. Quando o pessoal percebeu que o ideal seria deixar dois fustes, isso está acontecendo, eu estou dizendo aqui em Minas, em todas as empresas, com bastante êxito. Então, nas empresas menores que eu estou trabalhando, isso já é um fato consumado e eles estão produzindo hoje igual ou mais madeira do que o primeiro corte, sobretudo nas empresas que produzem madeira para fazer tratamento, onde que o mais importante para eles é o metro cúbico produzido que é utilizável. Não é mais interessante o metro cúbico produzido total. Então, eles precisam de diâmetros menores, precisam de mais metros lineares de madeira. Então, os dois fustes hoje, já com bastante segurança. Para a segunda rotação, a floresta tem o maior valor agregado do que para a primeira rotação. Isso já é um fato. As empresas aqui já estão adotando esse manejo como o mais pragmático de se fazer. Então, é isso. Eu acho que as empresas, no geral, e os produtores independentes vão começar a tratar essa rotação, falo novamente, como se fosse um plantio e com resultados bem satisfatórios.
Obrigado pelo compartilhamento desses dados. Okay. E você acabou de dizer de novo, pela segunda vez, que você enxerga a rotação como um plantio. Então, já me vem à cabeça, de imediato, adubação fosfatada. Aí eu te pergunto, como você enxerga, qual que é a importância desse nutriente, do fósforo, P2O5, na produtividade da rotação? E você está vendo assim, uma porcentagem em relação à dose de plantio que a gente pode estar fornecendo à rotação que entregue resposta em produtividade?
Bom, um conceito que eu tenho sempre praticado, eu aprendi isso muito, né, com o Ronaldo, da RR, sobre a questão da gente fazer realmente a questão da aplicação dos nutrientes em que momento. Né? Então, as adubações de arranque, tradicionalmente, estamos usando 100% de fósforo na primeira adubação, que é a adubação de base ou adubação de arranque. No plantio, cada clone, né, tem seu CUB, né, que é o coeficiente de utilização biológica. Então, para cada um, sabemos quanto de P2O5 que você tem que colocar no solo. E na brotação, a gente precisa de seguir também colocando 100%. Só que em trabalhos já realizados, no meu tempo de empresa, a gente fazia, e hoje continua fazendo, muitos experimentos para validar aquilo que vai aplicar no convencional, nós percebemos em algum momento que a brotação que saía junto com o plantio de um talhão ao lado, a brotação saía sempre à frente. E aí fomos fazer, né, as análises, por quê? Pô, você acabou de adubar, acabou de plantar uma muda, adubar, ter todo o cuidado, irrigado com chuva, com água, etc. E a brotação, às vezes, no período seco, ela estava saindo melhor. Então, que fomos fazer realmente aqueles experimentos e entender esse mecanismo. E percebemos que, hoje, nas brotações, na raiz, existe 52% de fósforo disponível. Então, isso aí é um combustível, né, que a planta tem, porque é a semente inicial. Ela parte com esse crescimento de 52%, que eu chamo isso aí até de injeção na veia, né? Porque o fósforo está disponível ali. A partir daí, a gente passou a fazer, né? Eu estou hoje, né, prescrevendo isso para o pessoal, de 30% a 50% da dose na condução da brotação, dependendo de cada material genético. Ou seja, tem material genético que precisa um pouco mais de fósforo do que outros. Então, mas eu não tenho passado, né? Isso já está meio que sacramentado, ou seja, já é unânime, de se colocar de 30% a 50% da dose. Por que colocar, então, se lá já tem 52%? Bom, isso aí é uma questão de segurança, é uma poupança que a gente pode considerar que está fazendo, colocando esse pouco aí para você garantir o crescimento inicial, o crescimento de raízes, e você tem a explosão de crescimento e faz o índice de massa de área foliar, realmente até um ano e meio. Então, isso está trazendo um arranque nas brotações fantástico. Elas estão mostrando aí que elas não estão perdendo no arranque, depois de um ano e meio, dois, ela está seguindo, né, no mesmo nível de altura e diâmetro do que as brotações. Então, isto que a gente fala, a gente ter o conhecimento e saber o momento de aplicar, a gente tem um resultado. Então, eu considero que não precisa colocar na brotação a mesma dosagem de fósforo que colocamos no plantio. Isso tem mostrado nos resultados que já estamos com florestas já no ponto de colheita, em segunda rotação, tem umas em terceira que estão respondendo bem com esse manejo nutricional, ok?
E, Ricardo, você falou bastante aí do Ronaldo, né? Queria até dar um abraço aí para ele. Ele foi um convidado nosso de um Plancast, mas é um grande professor para a gente também aqui na área de floresta, de silvicultura dentro da ICL. Abraço, Ronaldo, se estiver aí ouvindo a gente. Você falou bastante agora, né, de P2O5, né, de talhadia, de rebrota, e eu tenho uma dúvida que eu fiquei um pouquinho, né, que eu queria que você explorasse um pouco, com relação a manejo e produtividade logo depois de terceira e quarta rotação, né? Como você vê isso? E outra coisa, você acredita, assim, que a mudança do manejo na condução das talhadias, né, das rebrotas, elas poderiam melhorar essa terceira e quarta rebrota, ou você acredita que já ficaria um pouco escasso, seria forçar muito a planta?
Bom, Bruno, todas as perguntas são bastante interessantes, porque são assuntos que a gente tem pesquisado, né, no meu passado, na empresa, eu pesquisei muito isso, fazíamos muito isso, e com louvor, né, que a empresa, a Peran, faz. Eu vou falar da Peran, porque foi a minha escola, tá? Mas a gente tem percebido agora que eu estou nessas empresas menores, eu consigo mais estar ao campo e eu consigo mais acompanhar as operações. Essa decisão de segunda e terceira rotações, vamos chamar de uma possível de quarta, que isso não está longe de acontecer, o que a gente percebe é que você tendo uma genética que você precisa, você tendo o clone que é resistente a pragas, que ele é resistente a déficit hídrico, que ele tem as características plenas para cada site que você está atuando. Então, não tem sentido você tirar esse material genético e colocar um material genético, colocar o mesmo material genético ou colocar um material genético similar. O que precisamos fazer é que esse clone que tem todas as características e a gente sabe o que ele precisa de nutrição, o que a gente precisa fazer é só a questão do manejo. Esse manejo, ele é interessante e ele precisa de ser tratado com o número de fuces que você quer deixar, que seja um, que seja dois, desde o início. Então, um dos fatores maiores de perda de produtividade que eu acho seria a mato-competição. E o próprio broto ladrão, os brotos que eles são indesejáveis, ele é o maior mato competição, ou seja, ele está competindo com os fuces que você quer deixar. Então, se o meu manejo vai ser para dois fuces, o ideal é que se faça uma desbrota precoce com 1,5 metros. Você, depois dessa desbrota, você vai acompanhar, porque vão emitir, né, novos brotos, principalmente se a base genética for urofila, que tem um grande potencial de crescimento, de brotações. Então, o ideal é que você Quando estiver com novamente o broto que sair com 1,5 metro, você faça novamente uma intervenção, ou seja, você faz a primeira, redesbrota. Em algumas situações, até a terceira está sendo necessária. Se você fizer uma desbrota tardia, você vai ter uma grande produção de biomassa naquele monte de brotos, né? Vamos supor que você tenha 10 brotos lá, numa cepa. Você vai ter um desprendimento de energia para produzir uma biomassa, que ela vai ser descartada. Então, você tem que deixar o nutriente que tem no solo, tem que deixar o adubo que você colocou, mais água que está acessível a essa planta, com aquele fuste que você quer conduzir, que seja um, que seja dois. Então, esse item de manejo é o mais importante na condução das brotações. E, obviamente, para você ter sucesso nessas brotações, você tem que estar com as cepas que você está após sua colheita, que elas estejam desimpedidas. Que elas não estejam tampadas com galhadas, com a copa das árvores ou com o próprio lenho, né, com o próprio fuste, para que as gemas possam sair livremente. E, obviamente, combate a formigas, manutenção da condição de luminosidade para a cepa, precisa estar. Estando essas condições, o sucesso é garantido, né? Obviamente que a gente está falando que vamos ter uma pluviometria normal naquele ciclo dessas brotações. Então, isso está nos mostrando que você consegue ter realmente rendimentos satisfatórios nas brotações, equivalente ao primeiro corte, ok?
Ótimo, Ricardo. Como você enxerga o quanto a colheita impacta na produtividade da brotação? E qual que é uma consideração que você pode passar para a gente, com sua experiência, sobre os métodos de desbrota precoce, com uso de cavadeira ou outro implemento?
Bom, o uso de cavadeira, eu já visitei algumas empresas que usavam, a gente tentou fazer, inclusive, na Peran também, e tivemos, assim, um pouco de dificuldade com o envolvimento de muita mão de obra, ou seja, a produtividade com a cavadeira no momento, né, da desbrota lá, de arrancar todas as gemas de toda a cepa, é um custo muito alto. E pelo uso excessivo de mão de obra. É a questão hoje da oferta de mão de obra que seria uma decisão disso aí. Mesmo quando você fez arrancando todas as gemas, ainda havia necessidade de uma nova intervenção. Então, a gente fez os custos na época que não era muito viável e talvez a desbrota seria com roçadeira, motorroçadeira, ou poderia ser com foice, ou machadinha, etc. Então, sim, com cavadeira fica muito bom, você elimina quase que 100% da possibilidade de brotações, mas tem que voltar. O pessoal tem feito muito com a moto-roçadeira, né, que tem um rendimento bom, foi até apresentado pelo Daniel da semana passada na apresentação da Peran. E as empresas menores, elas têm feito ou optado fazer realmente com foice, fazendo a intervenção precoce. Quando você soma o rendimento operacional da primeira intervenção precoce com a segunda, equivale ou até menor do que o gasto quando você faz a intervenção tardiamente de foice, com brotação, por exemplo, aí com 3, 4 metros de altura. E os experimentos realizados que com a brotação de 3, 4 metros, quando você faz, a produtividade caiu muito. Então, questão de produtividade, o que já está hoje praticamente em linha com todas as empresas, realmente ela precoce e mais uma ou duas intervenções, depois nas redes brotas. Eu já vi empresas, né, que optam por ter uma qualidade da madeira melhor, a floresta mais limpa, fazem 3, 4 intervenções. Ou, quando vão colher, às vezes aquele broto que está na árvore, retiram aquilo ali, e aquilo ali retorna para o ambiente, né, reciclagem de nutrientes, etc. Então, basicamente, é isso sobre esse assunto, Pedro. Tá joia?
Perfeito, Ricardo. Ricardo, aproveitando, esse bate-papo está bem interessante, tanto do lado técnico, né, mas também do lado econômico, porque a gente sabe que você, como consultor, atende tanto tecnicamente, né, os empreendimentos florestais, mas também ajuda na gestão do negócio como um todo, né? E aproveitando o link lá da primeira pergunta que eu te fiz, eu vou te fazer mais uma pergunta que eu sei que é complexa de responder, né? Do ponto de vista técnico, Ricardo, eu queria dividir essa pergunta até em duas, o lado técnico e o lado econômico. Pegando num paralelo, assim, do ponto de vista de manejo de floresta tal, há 5 anos atrás, o que nós estamos fazendo de diferente hoje, atualmente, no manejo florestal, na implantação, em relação àquilo que a gente fazia no ciclo anterior e estamos fazendo agora? E o que você vê de tendência para futuro no manejo florestal? Então, ou seja, pegamos aí 5 anos para trás, atualmente, o que você acredita que você vem acompanhando o dia a dia da implantação florestal, se haverá grandes mudanças ou se, pelas dificuldades da própria implantação florestal, a tendência é continuar usando as mesmas ferramentas, a mesma tecnologia atual. E do lado econômico, Ricardo, a gente vê o seguinte, para as empresas verticalizadas, né, a gente percebe-se que houve algumas empresas começaram a mudar um pouquinho, né? As empresas de siderurgia, elas mesmas implantavam as florestas, manejavam a floresta até a sua colheita e o uso final para o destino, que a empresa, obviamente, para o destino principal da companhia, né? Siderurgia, por exemplo, celulose. E teve também algumas mudanças. A gente percebeu que algumas empresas começaram a transferir a parte florestal, ou seja, a matéria-prima, né, a implantação da floresta, o manejo da floresta, transferir isso para empresas mais profissionais, empresas especializadas. A gente tem como exemplo as TIMOS, né, algumas empresas começaram a transferir a responsabilidade da implantação florestal para TIMOS. O que você acredita? Você acredita que... Como é que é essa questão futura aí para os próximos 5 anos nessa cadeia florestal?
Bom, a pergunta foi bastante aberta, né, Edmar? Ela foi ampla, mas deixa eu pegar então os últimos 5 anos, né, do que eu vi e presenciei o cenário. Nós todos presenciamos o cenário, né, nos últimos 5 anos. Nesses últimos 5 anos, eu vou talvez dividir isso em 2 momentos, né, os 3 primeiros anos desses 5, e os 2 anos depois. Então, esses 5 anos, os 3 anos que eu falei, que são de 2017, 18, 19, né? Não, 18, 19 e 20. Esses 3 anos, houve realmente um custo de commodities muito baixo. Eu creio que a celulose foi um período que ela ficou até com redução de estoques, para forçar a subir preço, estava com preços muito baixos. O carvão estava, digamos assim, em preços quase que em prejuízo, né, para as empresas, as gozeiras, não conseguiam pagar o preço melhor do carvão, o produtor também não conseguia fazer o carvão para entregar. E assim, foi um período terrível que tivemos déficit hídrico, né, sobretudo em Minas Gerais. E as empresas menores deixaram de produzir floresta, de plantar florestas. A condição das brotações, elas ficaram a desejar, com baixa fertilização, com baixo manejo. A gente, nas empresas maiores, como você falou também, elas começaram a cortar capex, elas começaram a reduzir alguns eventos indispensáveis nas florestas. Nos 2 anos últimos, agora especificamente com a pandemia, a gente houve uma inversão de faturamento, onde as empresas pequenas, médias e grandes começaram a ter os seus produtos corrigidos, né? Tanto a parte de ferro, como celulose e tudo. Então, sim, os preços da madeira, ela seguiu na mesma toada, né? Que as empresas produtoras de aço começaram a subir o preço, a madeira também foi subindo. Então, a gente já vê no momento, né, dentro desses 5 anos que você perguntou, os 2 últimos anos nunca tiveram para trás, ou décadas para trás, tamanha remuneração. O carvão hoje está exatamente o preço de 3 vezes mais que as siderúrgicas estão pagando em relação ao início de 2021. Ou seja, na pandemia houve uma valorização tremenda, né, de 20 para 21. A celulose também a gente sabe que está em preço alto, mas eu não acompanho tanto a celulose, a questão de prenda, né? Então, nesse momento atual, todos os produtores pequenos estão cortando as suas florestas mais novas, com 3 anos, 4 anos, para fazer carvão. As usinas de tratamento de madeira aqui na região do Alto Jequitinhonha estão explodindo, né, de vendas, com bons preços, né, vamos chamar assim, teve uma correção aí de 3 vezes mais em preços. A celulose, eu não sei se está nessa mesma proporção, mas o fato é que as empresas maiores, elas estão buscando em Minas Gerais, sobretudo na região Nordeste e Norte de Minas Gerais, as empresas de celulose, né, estão buscando madeira aqui. Isso em menor escala em 3, 4 anos atrás, mas agora ela está tentando voltar e está tentando comprar e não está conseguindo comprar, porque ela está competindo com carvão e com madeira tratada aqui. As próprias empresas verticalizadas citadas aí, elas também estão no mercado comprando madeira ou carvão. Então, ficou hoje, dentro do que a gente está acompanhando no agronegócio, ficou assim, eu estou vendo uma situação desfavorável para as empresas florestais, porque boa parte de produtores pequenos e médios começaram a arrancar os toques, né? Eles cortavam em primeiro corte, o segundo, e disponibilizando essas áreas para grãos. Então, eu participo muito no sul de Minas, na empresa que eu vou lá, onde todas as áreas que eles tinham de fomento, essas áreas que foram da Fibre antiga, né, via Votorantim, a própria Arcelor teve fomentos lá naquela região, mas essas áreas, vamos chamar assim, em locais que não são de alta produção de madeira, né, eu estou talvez focando um pouco no sul de Minas, mas eu vejo também em outros estados, né, no Tocantins, Goiás, até Paraná, o pessoal arrancando muita floresta, às vezes até pós-corte, né, do primeiro corte, e disponibilizando essas áreas para grãos, porque os grãos estão tão valorizados, assim como madeira, celulose, carvão, etc. Mas essa turma que está arrancando, eu acho que não são os profissionais do negócio. Mas não existe ninguém tirando uma outra cultura para colocar florestas. Nesse momento, pode ser, da agora para frente, que poderá ter alguém que vai reverter alguma área, mas eu acho pouco provável. Então, para frente, eu vejo uma situação muito complexa de produção de madeira se a área plantada ela está sendo reduzida, os fomentos estão sendo muito pequenos, fomentos que existiram devido ao período de madeira, o período anterior muito ruim, ficou assim, os produtores muito desacreditados, infelizmente, né? Então, acho que as empresas verticalizadas, elas terão que partir para a questão de voltar algum fomento, de melhorar o seu manejo, de aumentar a sua produtividade, porque senão vai faltar madeira também para essas empresas, porque a gente não está vendo realmente crescimentos grandes em novos plantios. Bom, nas condições das brotações é que a gente vê uma saída para que essas empresas trocar um primeiro corte, um segundo corte, ela poderá ter mais condições de conduzir do que de fazer novos plantios. Então, assim, essa é uma situação complexa, né, da gente responder o que vai ser para frente, mas eu vejo que dentro do manejo, as empresas precisam de voltar mais para dentro da floresta, né? Ou seja, mão de obra, a liderança estar lá dentro da mão, dentro dos talhões, no campo, porque a gente vê uma ausência de mão de obra hoje, né? Da mão da liderança no campo, a gente está vendo uma dificuldade de mão de obra também no campo, contratar o mesmo braçal, operadores. Então, tem muita tecnologia embarcada nas máquinas hoje, mas precisa de pessoas. E essas pessoas, as empresas não estão conseguindo segurar os talentos. Pode ser que algumas empresas prestadoras de serviços especializados poderão surgir. Né, hoje a gente está vendo muito com drone, né, as empresas hoje estão prestando serviço com drone para substituir um pouco do que era feito com trator em algumas situações. E as máquinas hoje, elas precisam, né, hoje que eu falo também para o futuro, essas máquinas precisam também fazer mais de uma operação, ou seja, como tem muita tecnologia embarcada, às vezes já estão vendo algumas plantadeiras que elas fazem o coveamento, colocam o adubo, põe a muda e já irriga. Então, vai precisar caminhar nesse sentido, né? Das máquinas ter mais poder de produção para que as pessoas das empresas, liderança das empresas, consigam fazer o manejo que precisa. Porque via mão de obra, a gente está percebendo uma dificuldade imensa de expansão de área via mão de obra.
Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente está falando aí do Facebook, falando do metaverso, estamos falando do Elon Musk, né? Dono da Tesla, falando do SpaceX, uma coisa às vezes até meio que surreal. E assim, pelo que eu acredito e eu vejo no cenário agrícola, todas as culturas vão ter que seguir esse caminho da inovação. Você falou bastante com relação a máquinas, né? Que as máquinas precisam fazer mais de uma operação num futuro, né, justamente aí para cobrir o déficit de mão de obra. Você acredita que esse é o único caminho ou você acredita que essa inovação no setor florestal vai caminhar em um outro modo, não só na parte de maquinário? Então, eu queria que você passasse, me contextualizasse o que você vê de inovação necessária, né? Você já falou um pouco aí na parte de máquinas, mas você acredita que precisa ter também uma inovação na parte de gestão, na parte de custo, na parte em geral, né, desse pré-segmento?
Bom, Bruno, é realmente uma pergunta também um pouco complexa, mas a gente, né, que acompanha o setor num todo, a gente vê que o melhoramento genético que está hoje, ele começou há 14 anos atrás, o que está se plantando hoje. Então, dentro da genética, é muito lento essa evolução, mas precisa passar por esse processo todo. A gente não tem como colocar igual um milho transgênico, a soja, e você começa a fazer e colher rápido e ter resultados. Então, no melhoramento genético, a gente sabe que temos o time, que não temos como ultrapassar isso. Na parte da nutrição, eu vejo uma grande evolução, né, com a, vamos chamar assim, a agricultura de precisão. Você tem produtos hoje que são produtos que estão atendendo plenamente a diversidade climática, porque se não tivéssemos hoje os adubos de liberação lenta, a gente estaria tendo uns perrengues maiores, com excesso de chuvas em alguns lugares, déficit de chuva em outro, ou com chuvas acentuadas de cento e tantos milímetros em duas, três horas, isso tudo seria uma perda maior ainda. Então, eu sou usuário convicto do adubo de liberação lenta para tirar essa diversidade climática dentro do seu processo. Mas, dentro da fertilização, são quatro vetores que a gente não pode nunca deixar de fazer os quatro, né? Que você saber o adubo que você, a formulação que você precisa, a dosagem que você precisa usar, a época que você precisa usar e onde você coloca o adubo. Então, as empresas, para ter um sucesso mais rápido, elas precisam seguir essas quatro, vamos chamar assim, esses quatro vetores. Então, não tem como você hoje colocar o adubo certo com a dosagem errada, no lugar certo e na época errada. Então, os quatro têm que estar convergindo para um ponto só. E vejo que essa dificuldade que estamos aí com essa guerra, né, da Rússia aí com a Ucrânia, não sei se a gente vai ter adubos suficientes para fazer fertilização. Eu estou naquela de você usar melhor o que você tem na quantidade que você tem. Então, precisamos fazer uso adequado de adubos, ou seja, você conhecer o material genético que você vai colocar, o que, que ele precisa de cada nutriente para ele produzir. Não adianta colocar mais do que as condições edafoclimáticas permitem, né? E você colocando isso hoje, na época certa, no lugar certo, tá? Mas se você tem uma mão de obra não qualificada para trabalhar isso, você pode estar seguindo esses quatro vetores e mesmo assim a sua mão de obra não ajuda. Então, talvez algumas máquinas que tenham equipamentos, né, com software, para que coloque isso, que faça um raio-x de onde o adubo foi colocado, de que forma que ele foi colocado. Assim, para você conhecer e não deixar muito a exposição da mão de obra que você está lá no campo. Volto a frisar que hoje a gente está percebendo as empresas maiores, que as lideranças estão cada dia menos no campo, o turnover está extremamente alto, tanto dos profissionais, né, com formações para isso, quanto da mão de obra operacional. Então, eu prefiro dizer o seguinte, dentro da inovação para frente, se fizermos o feijão com arroz bem feito, se a gente voltar atrás e seguir esses conceitos básicos, e dentro do manejo você não permitir ter perda de produção pelo manejo, né, que está mata competição, praga, doença, questões bióticas e abióticas, né, que você tiver como controles, principalmente das bióticas, né, eu creio que seria já um grande avanço para esses próximos anos. Eu não vejo outra alternativa, Bruno, que possa ser assim o salvador da lavoura, né, para esses próximos 5 anos, ok?
Legal, legal. Pessoal, infelizmente, né, a gente tem um tempo aqui, mas o papo realmente está muito legal, né? E professor, para finalizar, o que, que você diria, né, para os nossos ouvintes, que estão plantando, para os profissionais do setor, para o próprio agricultor que pensa em plantar uma floresta, né? Qual seria o seu recado final ali para os nossos ouvintes com relação à parte de silvicultura?
Bom, para as pessoas investidores, os entrantes no negócio, é que realmente faça a escolha, né, de materiais genéticos que são adaptados às suas regiões. O objetivo que você vai usar a madeira é muito importante para saber o manejo que vai ser feito. E, digamos, para as empresas que já estão no negócio de maior expressão, né, as empresas integradas e mesmo os produtores que são também considerados já produtores há mais tempo, tratar um pouco, muito, assim, vou chamar, estão falando muito em crédito de carbono, eu prefiro já chamar em crédito de sustentabilidade, né, onde você tem que estar associando e linkando, né, a flora, a fauna, a saúde biológica do solo, a questão de água, preservação de águas, de nascentes, retenção de água dentro das áreas com caixas de contenção, caixas secas. Você praticar um manejo que você põe a incorporação de matéria orgânica sobre o solo para reduzir a evapotranspiração. Então, assim, temos que produzir mais sustentáveis. Os micro-organismos, os macro-organismos precisam de ser cuidados, eles têm as suas funções, digamos aí, para o manejo integrado de pragas, você fazer barreira sanitária em talhões, não plantando o mesmo clone em uma área extensa. Então, assim, você tem que diminuir todos os riscos possíveis que você tiver conhecimentos, acho que precisa de ser feito, para que, a partir daí, você cuide da sua produtividade esperada do seu site, você consiga ter uma redução aí naquilo que está ao seu controle, né? Que é a questão do manejo, questão de combate a formigas, e são itens que já são assim, bem do conhecimento do produtor florestal. Então, acho que quem for começar, realmente comece já de forma mais profissional. E para as grandes empresas que estão, pense na sustentabilidade do negócio. Porque isto vai ser algo que vai valer mais do que aquele produtor que não é sustentável. Vamos chamar assim, de forma ambientalmente, né, correta. E também tem que ser socialmente justo. E ambientalmente correto é uma coisa que faz parte já do plantão florestal, ok?
Perfeito. Pessoal, então chegamos ao fim. Queria agradecer muito aí ao consultor Ricardo Wagner. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Tá? Realmente precisamos falar mais, né? Então, queria agradecer e com certeza a gente vai precisar fazer mais um bate-papo abrangendo, inclusive, mais temas. Né? Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto. Mas muito obrigado, professor. Obrigado, Edmar. Obrigado, Pedro.
Obrigado, Ricardo. Você trouxe realmente muitas reflexões. Eu acho que foi muito rico, muito rica a sua apresentação. E, como sempre, você tuas reflexões para o nosso setor. Vivemos um momento realmente de reversão, né? E você trouxe aqui pontos muito, muito relevantes para as empresas que são verticalizadas, mas também para as empresas, para os novos entrantes e o silvicultor de maneira geral. Obrigado, Ricardo. Pena que o nosso tempo é muito curto. E como o Bruno falou, com certeza estaremos te convidando aqui para os próximos bate-papos aqui.
Ricardo, desde o momento do convite, você aceitou de imediato. E o que eu posso te dizer agora que finalizou é que tudo que você disse é de grande valia para todo mundo que escutar. Então, obrigado pelos dados compartilhados e parabéns. Eu admiro muito o seu trabalho, tá bom? Abraço.
Bom, gente, novamente agradeço pelo convite. Estou aqui à disposição, né, em outros momentos. Eu acho que o conhecimento que a gente tem, a gente precisa de repassar os conhecimentos, porque a gente aprende muito quando está passando os conhecimentos, principalmente com pessoas. Eu tenho feito um trabalho muito próximo de pessoas, das empresas, né, gestores menores, e eu tenho aprendido muito à medida que eu estou ensinando a eles. E é muito gratificante para que eu possa deixar esse legado, né, como engenheiro florestal. Já estou aí com... Vou fazer 37 anos agora de formado e para mim, se eu fosse fazer novamente uma outra faculdade, eu faria novamente engenharia florestal. Eu tenho certeza que é o que eu sei fazer até hoje, está só dentro disso. Fora isso aí, eu conheço muito pouca coisa de outros segmentos, né, industriais, ou que seja de tecnologia e etc. Mas estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado pelo convite novamente.
Obrigado, gente. Obrigado a todos e até logo.
O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.